Ok, todos receberam o texto. Vamos agora começar com o texto. Deixa eu só abrir aqui o meu texto rapidamente. Quem leu? Ótimo, excelente. Deixa eu pegar aqui meu texto. Décimo primeiro encontro. Vamos lá. Já estou com ele aqui aberto. Nós temos um texto e não foi onde foi. Tá, não foi aqui, mas eu digo para vocês. Esse texto, ele é do livro Gênesis, ele reporta o quê? Só para a gente entender. Tivemos Abraão, né? Todo mundo lembra disso. Tivemos o Jacó, né? Filho de Abraão, Esaú e Jacó. Desculpa, Abraão, Isaac. Depois do Isaac, né, que foi o que escapou de ser sacrificado, ele teve dois filhos, o Esaú e Jacó, que aí tem toda uma briga dos dois, que a gente depois vai estudar, não hoje. O Jacó teve um filho, que é uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento, assim, é só uma opinião do meu ponto de vista, de José do Egito, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? José foi para o Egito, a história dos sonhos, que ele interpretava sonhos. E aí ele se tornou, né, assim, o braço direito do faraó e salvou o Egito de uma grande seca, a partir da interpretação do sonho do faraó. Ok. Moisés, o que Moisés vai fazer é tirar os judeus do Egito. Aí você vai dizer por quê? Se José foi para lá, José chamou os judeus para lá e lá ele deu abrigo aos judeus. Importante entender isso. Então, os judeus, quando foram para o Egito, eles foram muito bem acolhidos, né? O José escolheu as melhores terras que estavam vazias para o povo judeu ficar assentado. E eles viviam muito bem, obrigado. O que é que a Bíblia narra? José morreu, enfim, as coisas foram acontecendo, a data exata não se tem, mas fala-se em torno de 150 anos depois. Tá certo? Ah, foi que veio a opressão e Moisés tira o povo do Egito e chega na terra da promissão. Tá mais ou menos claro só esse quadro geral? Pronto. Vamos voltar então. A gente está com José no Egito, antes de Moisés, 150 anos de Moisés, e o pai dele está morrendo. Né? Então, nesse momento, ele faz profecias. Ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos são os filhos, cada um desses filhos vai se tornar uma tribo de Israel. Por causa desses 12, são as 12 tribos, e por causa das 12 tribos, são os 12 apóstolos. Só para a gente entender um pouco, a gente não vai trabalhar isso. Só para perceber que há correlações. Então, esse momento que ele está morrendo, ele chama cada um dos filhos e profetiza sobre o futuro deles. E aí, na Bíblia, o símbolo trabalha muito isso. É o futuro individual, mas é o futuro daquela tribo. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a descendência de Abraão vai abranger toda a terra, se está falando do Abraão, que vai ter filhos e que vai dar origem a tudo isso, mas se está falando também do monoteísmo. Então, então essa identidade simbólica entre o indivíduo e a tribo. Então, cada um desses indivíduos, ele vai receber uma profecia e esse indivíduo também vai dar origem a uma tribo. Então, é a história das 12 tribos. Ok. Depois, é porque ele já fez várias profecias. Tá certo? E aí ele vai fazer essa profecia sobre Judá. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então, vamos lá. É um momento de morte, é um momento dramático, né? O pai está para morrer, o pai de José e dos outros, e ele chama e vai profetizar sobre cada um dos filhos. Está claro isso? Isso aí vai servir para o estudo até o Apocalipse, porque é um momento profético extremamente importante. Eu não vou trabalhar os nomes, mas só para registrar. Tem o nome Israel e tem judeus. Tá certo? Judeu, hoje é o nome geral, mas judeu é, se origina de Judá. A gente hoje usa como sinônimo, né? Israelita, cultura judaica, mas na época era diferente. Judá era uma das 12 tribos só. Só que, enfim, teve a separação das tribos e depois ficou só duas e acabou só dos 12, o que, digamos assim, o que deu continuidade cultural foi Judá, daí o judaísmo. Mas nessa época ele era um dos filhos, né, de Jacó. E Jacó aqui é chamado de Israel, que é aquele que luta com Deus. Mas aí é outra história, a gente vai trabalhar isso no curso do próximo ano. Mas hoje em dia a gente usa no dia a dia, né, como sinônimos. Vamos para o nosso ponto de hoje. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aí? Você vai ser o maior dentre eles. Olha que interessante. Você vai ser o maior dentre eles. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Né? Você vai ser o mais forte de todos. Judá é um leãozinho da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como um velho leão. O que ele está dizendo aqui? Judá é um leãozinho, você ainda é pequeno, você ainda não tem sua grandeza, tá certo? Mas você já age como se tivesse, né? Aquela criança, aquele jovem que já tem uma postura, né, real de adulto. O cetro não se arredará de Judá, quer dizer, Judá, você, meu filho, que significa a tribo de Israel, estará sempre no comando. Cetro aí é o cetro real, é o cetro do rei, né? É o símbolo do comando. Nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha que interessante agora. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Alguém se preocupou em saber o que é vide?
Vinha.
A vinha. Olha que interessante. Né? É alguém que vai... E jumentinho, alguém localizou alguma coisa no Novo Testamento? Digam aí, pode falar. O que é que o jumentinho tem a ver?
O jumentinho que Jesus chegou.
Exatamente. Pronto, exatamente. Depois a gente tenta explorar isso. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho e sua capa em sangue de uvas. Gente, não cometam o erro de querer uma informação rápida quando a gente lida com coisas complexas, tá certo? A gente tem que saber aplicar o conceito de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Ele diz, para que haja uma compreensão real, é preciso caminhar passo a passo. Ele diz, se você chega numa Assembleia de Sábios com determinadas perguntas, que exigem uma série de pré-requisitos, mesmo que esses sábios cientistas que eles não vão poder lhe ajudar. Dito de outra forma, a gente hoje tem uma mania cultural que é a seguinte, a gente lê qualquer coisa rápida e já quer ter uma opinião formada e já quer debater e já quer ensinar. Isso é tudo que Kardec pede para a gente não fazer. E Kardec é muito severo com isso. Ele ainda diz o seguinte: aquele que se arrisca a dar uma opinião sobre o que de fato não conhece, corre o risco de ser chamado leviano. Então, não vamos ter ingenuidade. Ah, eu fiz o curso, anotei aqui a definição, eu entendi tudo. O curso não é para isso. Né? A gente já está sempre batendo nesse ponto. Vamos suspeitar, vamos observar relações, vamos deixar alguma coisa em aberto. Vamos só, pelo menos, ter aqui. Nossa, que coisa curiosa, tem uma cepa aqui, tem um jumentinho, é a cepa mais excelente. Tem o quê? Tem lavará sua roupa no vinho, a sua capa em sangue de uvas, quer dizer, já há aí uma relação entre o vinho e o sangue, né, que Jesus faz lá na ceia pascual, na Santa Ceia. Porque, assim, daí vão surgir variadas interpretações teológicas. Isso aqui que a gente está estudando não é teologia, é literatura, é simbologia. Daí vão sair várias interpretações teológicas. Algumas afinadas com o Espiritismo 100%, outras mais ou menos, e outras até diferentes do Espiritismo. Nós não estamos trabalhando isso agora. O que a gente realmente quer é que a gente entenda o símbolo. Vai sair tudo daí. Daí vai sair a Santa Ceia, para a Igreja Católica vai nascer a comunhão. Ah, mas eu não concordo com a comunhão, não sei o que, ok, mas entenda de onde veio. Se você conseguir entender, independente de se eu concordar ou não, não vale nada, desculpa, assim, entenda. Ah, eu concordo, eu discordo, tá, e aí, o que, é que a gente faz com isso? Né? Não vai te levar a amadurecer espiritualmente. Vai te levar a amadurecer espiritualmente você entender todo o processo de formação. E mesmo que você não concorde, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai entender. Você vai saber de onde saiu aquilo ali. E você vai aprender a respeitar quem faz aquilo com dignidade. Porque você vai respeitar a postura íntima da pessoa, não nada externo. Então nós não estamos aqui nem apresentando, muito menos discutindo coisas teológicas. Então é muito importante a gente aprender a primeiro entender aquela história. Deixa eu entender a história, deixa eu entender os símbolos. Lá na frente eu formo uma opinião. Né? Assim, o sol não está esperando a nossa opinião para nascer amanhã. Então a gente não precisa ter uma opinião apressada. A gente não precisa fechar as coisas. Até porque isso normalmente leva à superficialidade. Né? Então, o Emmanuel tem uma frase, repetindo o que eu falei aqui de Kardec, é o seguinte: quando alguém diz que conhece alguma coisa, deve se indagar quantos anos de experiência a pessoa tem naquele assunto que ela diz que entende. É uma maneira muito educada de dizer, pelo amor de Deus, não sejamos levianos. Então a gente tem que, porque na nossa cultura isso é o que domina. A pessoa chega e diz, aí começa a discutir com você, eu digo, tá, mas você aprendeu isso antes? Não, eu faz um ano que eu estou lendo um jornal sobre esse assunto. Aí eu digo, você quer basear um juízo numa questão complexa lendo jornal, meu filho? Não dá. Né? Sei lá, está discutindo geopolítica, está discutindo outro, sei lá, qualquer acontecimento aí. O futuro da Europa. Aí a pessoa passou, aí leu jornal, leu um bocado de jornal, leu muito jornal, e acha que ela entende o que é que está acontecendo na Europa. Estou pegando um exemplo bem distante para não dar polêmica para a gente. Aí você chega e diz, tá, mas você conhece a história europeia? Você conhece a situação energética da Europa de fato como está? Você conhece a matriz energética europeia? Você conhece como se dá as relações culturais na Europa? Você está atento à questão migratória na Europa? Você sabe como se dá a produção de alimento na Europa? A pessoa não sabe nada disso. Mas ela tem uma militância, uma opinião vibrante, apaixonada sobre o ponto de vista dela da Europa. E ela pega todos esses assuntos, mistura numa mesma opinião e dá o veredito. Então, assim, aí, sabe, vamos estudar. Se o assunto é importante, vamos atrás de quem realmente tem décadas de estudo e vamos amadurecer, porque a gente tem uma angústia de formar uma opinião muito rápido. E isso, do ponto de vista espiritual, é uma catástrofe. Porque a gente sai mudando de opinião como quem muda de blusa. E aí a coisa nunca vai ter um amadurecimento. Porque independente de estar certo ou errado, nós não amadurecemos. Aí a gente reencarna e esquece tudo. Vamos pensar nisso? A gente vai esquecer as nossas opiniões. Na próxima encarnação, a gente vai levar o nosso amadurecimento verdadeiro. Um grande matemático, quando reencarna, ele não lembra do que é 2 mais 2. Mas ele tem uma estrutura desenvolvida seriamente. E aí, quando ele tem contato com aquele assunto, ele aprende muito rápido. É muito raro o indivíduo lembrar. Então, isso é para a gente entender que as nossas opiniões, elas são esquecidas mais rápido do que a gente imagina. O nosso processo de compreensão, a gente vai levar ele aonde tiver. Então, a gente está investindo aqui nisso, tá certo? Então, é tentar explorar, sem fechar, sem concluir definitivamente nada. Eu acho que se a gente age assim, a gente cresce mais. E ter muito cuidado quando for entrar na área teológica, se alguém quiser entrar nisso. Porque tem que entender que são várias interpretações, que é outra coisa. Nós não estamos aqui fazendo isso. Até porque eu não tenho formação específica para isso. Então nós vimos que é algo curioso. Ao Judá, que é como símbolo o leão, que esse leão vira o símbolo dessa tribo, que vai ter como seu grande representante um senhor, um jovem, chamado Jesus de Nazaré. A gente já vai mostrar isso aqui no Apocalipse. Estamos falando aí, sei lá, 1.500 anos depois, 1.000 anos depois. Por isso que um dos símbolos de Jesus é o leão. No Apocalipse, João vai usar todas essas imagens. Quem fez o curso Apocalipse sabe, ou quem for fazer o futuro vai ver também. A roupa lavada em sangue. E Jesus também retoma isso na Santa Ceia. O vinho como sangue. Como vida. Então vamos aqui agora ler um trecho do Apocalipse de João. Está aqui capítulo 5, 1 a 7, 9 e 10. Vi na destra de que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, brandando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Não vou trabalhar selos e tal, está trabalhado lá e a gente vai ter o foco aqui, é a simbologia do leão. Mas o que é que esse trecho coloca? Tem um livro, tem um saber, tem um conhecimento, que está ali registrado, mas ninguém, estamos falando da Terra, no plano espiritual da Terra, nem encarnado, nem desencarnado, tem autoridade para abrir. Olha que interessante. Aqui é o João falando dele, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E aqui a gente vê uma coisa bonita, essa sensibilidade do João. Quer dizer, ele olha como que diz, meu Deus, então deu errado, Tipo assim, tá tudo para dar certo, mas deu errado, ninguém pode abrir. Assim, vai ficar aí para sempre? Se ninguém pode abrir, o que fazer? E ele começa a chorar. E aí disse-lhe um dos anciãos, porque tem lá os 24 anciões e tal. Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Não precisa explicar que tem uma relação, A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Isso aqui tem um aspecto interessante, gente, que às vezes é colocado de uma forma muito simples e as pessoas não se dão conta. Na vida espiritual, tudo é conquista. Tudo é conquista. Ali tem anjos, ali tem espíritos puros, ali tem espíritos superiores aos milhões. Mas nenhum deles ainda tinha conquistado diante de Deus o poder de abrir o livro. O que é abrir o livro? é ver o futuro. Kardec coloca isso lá no final da Gênese. A Gênese é um livro sobre profecia, né? Só que Kardec usou o nome predições, é profecia. E Kardec vai explicar que somente espíritos muito puros podem ver um pouco do futuro. E somente o Cristo pode ver o futuro todo. Porque o Apocalipse vai tratar da nossa história, até agora ainda tem mais 1000 anos pela frente. Tudo isso está dentro do Apocalipse. O Apocalipse é do momento de João, né, até o ano 3000. Está tudo lá. Então, um espírito para ter essa penetração de milênios no futuro, pelo relato de João, na Terra não tem ninguém, a não ser o leão da tribo de Judá. É isso que ele está dizendo. Está totalmente de acordo com Kardec. Kardec vai dizer, ver o futuro é algo delicadíssimo. Tem que estar vinculado a Deus. E ver o futuro como o Apocalipse coloca, dando períodos, dando datas, apontando como é que vai ser, descrevendo uma situação de hoje. O Emmanuel fala que a Europa iria afundar, iria dar errado. Isso não é porque a Europa era a melhor coisa do mundo, né? Todo mundo ia para a Europa, voltava contando todas as vantagens do mundo. Porque, afinal de contas, era a Europa. O Emmanuel, naquela época, já diz, olha, não vai dar certo. Mas tem interpretações do Apocalipse, feito por gente encarnada, que já diz, na década de 40 também, que a Europa, pelas previsões, não vai ter um futuro glorioso. Então, assim, eu estou dando só um exemplo para a gente ver a penetração, o que é você agora se concentrar, digamos assim, e prever o que vai acontecer daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos. É disso que se trata aqui. É esse poder que só tem quem está ligado a Deus e de uma forma muito profunda, porque os outros não tinham esse poder. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Esses 4 animais, gente, é referido por Daniel. Tá certo? Na profecia de Daniel, aí eu não vou entrar nisso. E entre os anciões, um cordeiro. Olha que coisa curiosa que o nosso querido João faz aqui. Quer dizer, ele está falando de um leão e depois ele diz, olha, o leão disse que vinha abrir. Aí você diz, pô, o leão está vindo, né? Aí você olha e tem um cordeiro. Olha que legal. E aí ele diz, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra de que estava assentado no trono. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vamos lá. Então, quem integra esses símbolos é o próprio João. Vamos entender a integração mais simples. Cordeiro e leão. O leão é o símbolo do rei, o leão é o símbolo do líder vitorioso. Como é que a gente vai entender cordeiro e leão junto? Porque o Cristo é um líder vitorioso, mas que venceu pela mansuetude. Ele é um líder vitorioso, porque ele fez o que precisava, o que queria e o que devia. Mas utilizando-se da estratégia, da metodologia, da mansuetude e do autossacrifício, como a gente estudou aqui. Por isso que muitos judeus não aceitaram Jesus, porque ele só queria um leão, mas ele queria um leão de ferocidade terrena. E Jesus é um leão de ferocidade divina. Claro que Jesus foi muito austero. Aliás, é difícil quem o supere, quando precisava, né? Quando ele faz a purificação do templo, quando ele derruba as bancas, quando ele classifica os fariseus das coisas mais impressionantes do mundo, né? Já pensou se ouvir da boca do Cristo? Vós sois filhos do diabo, assassino desde o início. O que vocês estão fazendo é fazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Coisas do tipo. Então, assim, não é que ele é uma geleia. Não é que ele é sem energia. Ele continua sendo leão. Mas a postura dele não é belicosa. Ele fala, é incisivo, é agressivo quando precisa, mas o método da vitória dele... Né? Se a gente pegar um general belicoso, você vai dizer, em alguns momentos ele é gentil, mas no geral ele é agressivo. Jesus foi o inverso. Quando extremamente necessário, ele foi agressivo, sim. Era exceção. Era exceção. No quadro geral, ele sempre foi manso. Então, é uma mansuetude que não se confunde com covardia, é uma mansuetude que não se confunde com ser bobo ou com falta de energia. E aí a gente tem esses dois símbolos que se integram na figura do Cristo. Ele é o general, ele é o líder vitorioso, ele vence, e ele, quando morre, ele diz isso, ele vai dizer, o Espírito de Verdade vai dizer a mesma coisa, venci o mundo, quer dizer, o que ele está dizendo é eu que ganhei. Eu que ganhei. A vitória é minha. Só que eu venci com os métodos adequados. Então é importante entender isso. Ah, mas ele também não perdeu? A gente estudou isso. Sim, tem que perder. Não é todo mundo que ganha qualquer coisa tem que abrir mão de algo. É fato. E ele perdeu muito. Né? Perdeu a vida. Mas ele ganhou muito mais. Ele ganhou o que ele queria ganhar. Então, vamos pegar aqui os outros símbolos. Então, aí a gente fecha a ideia do Cristo como cordeiro e como líder vitorioso, porque ele se permitiu sacrificar, né? A boa notícia, teve alguém na época, não estava no mito, que ficou com muita pena do próprio dos carneirinhos sendo mortos, né? Depois de Jesus, eles escaparam, pelo menos do sacrifício, eles foram poupados. E é muito curioso, porque olha que dinâmica. Primeiro, o carneiro vai ser sacrificado para salvar o ser humano, né? No caso do Isaac. Depois, o cordeiro é sacrificado para salvar o povo da prisão do Egito. E agora, após o Cristo ser crucificado, os carneiros deixaram de ser crucificados. Continuando. Por que ele tem 7 chifres e 7 olhos? Né? O chifre é o símbolo do poder. O olho é o símbolo da percepção. E 7 é o número pleno. Então, o que é que ele quer dizer? Ele tem todo o poder e toda a percepção. Ele vê tudo, inclusive o futuro. Ele tudo percebe. Com o conhecimento do magnetismo, do fluido cósmico que Kardec vai colocar, a gente tem pelo menos um paralelo para entender como isso acontece. Porque a percepção do Cristo se dá por meio do fluido cósmico. Então, ele capta todas as informações que lhe interessam, pelo menos do planeta Terra. Porque Kardec vai dizer, do mesmo jeito que o ar é um meio de transmissão do som, né? O fluido cósmico é um meio de transmissão de emoções, de pensamentos, de todas as informações. Para a gente que tem convívio com tecnologia, é mais fácil a gente fazer até esse paralelo do que Kardec, né? E antes, imagina, né? 2000 anos atrás, fazer um paralelo desse. Né? Então, o paralelo aí é, ele tem uma percepção plena e ele tem um poder pleno. Resultado, ele tem poder para fazer o que quiser no mundo. Ele tem poder para agir sobre qualquer nação, sobre qualquer força da natureza, sobre qualquer tempestade, sobre qualquer tsunami, sobre qualquer regime político, sobre qualquer situação social. E ele tem poder para perceber tudo. Né? E aí a gente volta àquele ponto. Sim, o Cristo nos conhece, porque existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, nós estamos imersos nesse fluido. Toda hora nós emitimos nossa vibração e nosso pensamento e ele capta. Vocês estão entendendo como é importante alguns conceitos que Kardec deixa para a gente? Senão fica parecendo mágica. Aí você diz assim, ah, mas isso talvez não seja verdade. Procura um bom médium. Uma pessoa que tem uma boa vidência. A pessoa é capaz de perceber como você está emocionalmente. Se ele for um pouco mais sensível, ele é capaz de perceber as suas ideias fixas. Né? O Chico já havia contas que teve aquele parou de dar paz, que ele não dava conta, porque ele ia, dava energia, aí começava a ver os dramas da pessoa. Aí o fulano matou Beltrano, ele começava a ver o assassinato que estava na cabeça do sujeito, que o sujeito não se perdoava, estava lá rodando no HD do sujeito e ele via a cena toda. No livro Memórias do Suicida, por exemplo, as aulas lá são realizadas como? Tem um estudo lá que o espírito capta a história da Terra pelo fluido cósmico e transmite numa tela. Aí os espíritos que estão lá assistem à formação da Terra. Esse livro é de 1940. Não tinha tecnologia que tem hoje para imaginar. De onde é que ele tirou isso? Está no fluido cósmico. Ah, mas eu queria uma coisa mais concreta para me entender isso. Vai ler sobre psicometria. Muito experimento, inclusive, de muitos não espíritas. A pessoa pega um objeto e, em contato com esse objeto, a pessoa conta a história de tudo que ocorreu ao redor dele. Você chega lá com um relógio da família que vivia na sala. A pessoa toca nesse relógio e ali ele conta tudo o que aconteceu naquela sala. Então, isso eu estou falando de gente encarnada. Agora, tira o conceito de fluido cósmico. Vira mágica ou vira absurdo? Porque com esse conceito a gente pode entender a partir das nossas próprias experiências pessoais. E muitos no dia a dia. A energia da pessoa está pesada, a pessoa está com energia diferente, né? O determinado ambiente tem uma energia diferente. Né? Isso no espiritismo é muito comum a gente comentar. Né? A gente sente a energia do espírito comunicante. Então, é essa mesma experiência ampliada num grau imenso que o João está colocando aqui. Né? Quando ele fala que o leão e que o cordeiro têm 7 chifres e 7 olhos. Né? Então, assim, tudo isso são elementos de reflexão. Ah, mas isso significa uma percepção individual também. Mas é também... temos 10 minutos, daqui a pouco já é um dos símbolos, mas tem também a situação do Cristo ser rei. E o que que significa isso? Significa que ele tem uma multidão de anjos que estão sob a coordenação dele, espíritos puros que Deus destinou a ficarem sob o comando do Cristo. Por isso, quando Pilatos está lá espantado, diz, mas você não está com medo? Eu posso lhe matar. Ele disse, não, meu filho, se o meu reino foi desse mundo, eu tinha que ir a legião de anjo. Como quem diz, você não está entendendo direito. Daqui a pouco, daqui a alguns milênios, a gente conversa. Vai estudar e tal, aí você vai entender o que é que você está fazendo. Porque ele tem legião de anjos sob a coordenação dele. Ah, isso é verdade, isso é mentira? Quem tem experiência mediúnica sabe que a coisa funciona assim. Você tem um dirigente, né? Quando era permitido os espíritos se comunicarem nos centros espíritos, você descobria que ele tinha um dirigente mediúnico e muitos da equipe se comunicavam, pelo menos na minha experiência era assim. Você acabava conhecendo alguns da equipe, né? Tinha um espírito que era mais ligado à proteção ali do ambiente, tinha um espírito que ia resgatar os outros sei lá onde, em regiões tenebrosas, tinha um outro que ia lá para a farra para fazer amizade com os espíritos, estavam lá enchendo a cara e convencer ele a vir para o centro espírita. Enfim, tem várias equipes. Tem várias equipes. E vários tipos de trabalho específico. E todos sob a coordenação de um espírito coordenador da mediúnica. Que não necessariamente é o coordenador do centro espírita. Pode ser ou não. Então, quem tem assim, um pouco de prática mediúnica vai entender esse paralelo. Só que, óbvio, é um paralelo gigantesco, né? É comparar uma microempresa com 3 funcionários com a maior multinacional que a gente pode imaginar. Mas a lógica é essa, né? Tem hierarquia, tem um chefe, tem alguém que cuida das contas e tal, não sei o quê. Então, o Cristo tem os seus ministérios. Né? Tem os seus departamentos, enfim, o nome é só para a gente entender. Tem uma multidão de anjos que trabalham sob a coordenação dele. Vamos logo mudar, que eu fico ansioso. Vamos logo. Tem perguntas? Tem 8 minutos antes da gente mudar para caminhar para o encerramento. Questões? Não? Nenhuma questão? Ninguém entendeu nada?
Ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada.
Pois é, eu estou sendo mais
perno. Eu tenho uma pergunta, Cássio.
Muito mais leve hoje.
Tá ótimo. Então vamos lá, Sônia. Pergunte, por favor.
Ô, Cássio, você tem uma pergunta, pode ser?
Pode, sim.
Você falou do... tá bom. Você falou do que os judeus, né, os que estavam da época de Jesus, não enxergavam nele o Messias por conta dessa mansuetude dele e tal, né? Eles esperavam um líder político... Muitos filmes atualmente estão retomando essa... estão tomando essa linha, né? Coisa que antigamente não era comum. E acho que já é resultado dos estudos históricos. Aí você estava por dentro, eu queria que você falasse se tem a ver. Agora, o que eu queria saber é aqueles que, de certa forma, o aceitaram, né? Que se aproximaram dele, uns mais, outros menos, eles tinham essa... Será que eles tinham essa percepção de que ele realmente era o ungido? Dá para perceber isso pelos textos? Isso, de alguma forma, marcou a história deles para depois, né? Porque se veio lá de trás até ali, eu imagino que dali até aqui também, né? Até o ponto que a gente está na história, também essas coisas marcaram, né? É isso, obrigado.
Nada, tá. Eu vou só pedir, Vitória, já cria outro link, coloca aqui e coloca no WhatsApp, por favor, porque aí ninguém se perde. Vamos lá. Aqueles que você pergunta são os que conviveram com ele, são os que acreditaram nele ou todo mundo, Sônia?
Aqueles que se aproximaram mais dele, entendi. Né? Aquele outro cujo eu já citava duro, algum que lá no cenário.
Entendi. Entendi, vamos lá. A compreensão de quem era o Cristo vai variar de apóstolo para apóstolo. Isso é muito interessante. Quando a gente estuda os evangelhos comparativamente, a gente vê que houve graus de compreensão bastante diversos. E os apóstolos são muito honestos para colocar isso lá no texto. Estudando, você não fica, você, assim, não deixa dúvida, não é uma questão polêmica, tá certo? Por exemplo, tiveram vários graus de compreensão e aceitação. Particularmente, me espanta o encontro do Lisandro, do Josafá e do Marcos essênios com Cristo. Porque eles simplesmente o reconhecem. Não tem discussão. Eles olham e entendem do que se trata. Mas é um caso à parte. Em relação ao colégio apostólico, por exemplo, a gente tem uma compreensão muito variada. Muitos só entenderam depois da ressurreição. Tá certo? Vou dar alguns exemplos. O apóstolo que melhor entendeu Jesus, que realmente entendeu, assim, eu sei o que está acontecendo, foi João. Isso é inegável. Qualquer estudioso do Novo Testamento, mesmo, enfim, sendo judeu ou ateu, vai dizer, o apóstolo, o texto que demonstra a compreensão de Jesus mais profunda é a de João. Do começo ao fim. Tá certo? Teve um outro João, na verdade foram os dois João que entenderam do que se tratava a questão. O João, evangelista, o Evané, mas também o João Batista compreendeu. Né? João Batista... ele faz uma das coisas mais fantásticas da história. Porque a gente precisa entender que João Batista, quando Jesus aparece, João Batista é o profeta do povo judeu. Ele era a voz mais poderosa, mais imponente. Tanto é que os fariseus mandaram perguntar para ele se ele era o Cristo.
Ele era essênio, aparece... Marcos?
Hã?
Ele fazia parte do grupo dos essênios, de algum dos essênios?
Não sei. O João Batista, eu não sei. Porque tem várias... A gente sabe que ele participou de alguns grupos aí. Até a questão do batismo né? Aí são suspeitos. É, eu não tenho nada sério. Mas assim, né? Alguns dizem que ele estudou no Egito, o Caibá, quando estava encarnado, coloca a possibilidade dele estudar no Egito e tudo. Mas aí é pesquisa de encarnado, né? Tem as limitações de encarnado. E na época do Caibá era muito mais difícil pesquisar. Eu nunca pesquisei. Mas o que a gente sabe é que João Batista, ele é famoso, Jesus é desconhecido, ele vê Jesus e na hora certa diz, ele é maior do que eu. Então, é para a gente entender, né? Você imagine um homem extremamente poderoso, encontra com um sujeito desconhecido e diz, não, é ele que tem poder, eu não sou nada diante dele. João é muito incisivo, não há espaço para polêmica, não há espaço para disputa. João simplesmente diz, não dá, ele é muito maior do que eu. É, então, a gente temos dois indivíduos aí que entendem imediatamente. Não sei como é que foi a compreensão do João Evangelista, porque ele começa muito novo, mas a relação dele com o Cristo foi uma relação que provou muito, ser muito mais, ter um entendimento muito mais profundo de quem se tratava. Outros apóstolos, não. Né? A gente vê o relato de Pedro, por exemplo, e aí a gente pega um pouco do Emmanuel, mas isso combina com um evangelho histórico. O Pedro diz que realmente a conversão dele assim, chegou no ponto profundo só no Pentecostes. Quer dizer, ele viveu com Jesus e tudo, mas sempre ali sem entender direito o que estava acontecendo. Sem entender direito. Agora, Pedro tinha uma característica, o nosso coordenador do grupo, que comentou uma vez, que combina com o Novo Testamento, ele comentou uma vez o seguinte, disse, olha, Pedro muitas vezes não entendia nada, mas ele tinha uma fidelidade inabalável em relação ao Cristo. Tipo assim, eu não entendo tudo não, mas estamos juntos, entendeu? Eu tô com o senhor, não sei para que é não, mas eu tô com o senhor, vamos lá. Então é aquela coisa mesmo de servir, de paixão, de eu não entendo não, mas eu quero estar aqui contigo, né? Com o Pentecostes, aí é o Emmanuel que traz essa informação, né, um depoimento do Pedro, Pedro chega a uma compreensão realmente muito profunda do Cristo. Então há, aí não é um estudo para a gente, mas no plano espiritual, um estudo da conversão de cada apóstolo. Olha que coisa interessante. Em que momento cada um se tornou, né, assim, um discípulo, né, um apóstolo com A maiúsculo. Isso para a gente é muito bom, porque nós estamos nesse processo. E aí eu vou falar de psicografia. Mas o Evangelho eu acho que respalda isso. Por quê? Porque a ideia de Judas não era entregar o Cristo. Era um plano estratégico, político. Ele entregava o Cristo, ele sabia que o Cristo tinha poder, o Cristo se rebelaria e eles tomariam o poder. Essa era a fantasia de Judas. Por que é que essa informação espiritual faz sentido dentro do contexto? Porque quando dá errado e de fato Jesus é morto, Judas se arrepende ao ponto de devolver as moedas e cometer suicídio. Né? Então ele não estava ali pelo dinheiro. Ele queria forçar o Cristo, né? Judas queria forçar o Cristo a usar o seu poder de leão, porque ele sabia que tinha, ele tinha visto Jesus agir, para que Jesus se impusesse às autoridades romanas, às autoridades judaicas e assumisse o poder de qualquer jeito. Depois, quando ele vê, ele se dá conta que a coisa não deu certo, ele se mata. Né? Então não era um indivíduo, estou aqui para ganhar dinheiro, vou pegar esse dinheiro aqui e vou viver minha vida de farra. Né? Vou viver aqui o luxo que eu quero viver. Não. O arrependimento foi tão profundo que ele se matou. E aí teve inúmeras existências miseráveis. Outro estudo interessante, né? A vida de Judas como Joana d'Arc. Há uma mensagem que o Caibá encarnado publica de Judas. E aí ele vai falar de todo esse processo. E uma vez, Humberto de Campos diz que encontra Judas, porque até hoje ele diz que em toda a época da Semana Santa, da crucificação, ele vai para os locais onde o Cristo foi martirizado para meditar, para refletir no que aconteceu. Né? Ele volta lá e vai rever o que aconteceu, se avaliar. Judas hoje, por todas as informações, é um espírito extremamente evoluído. Extremamente. E o que acontece? Humberto de Campos diz que encontra Judas no plano espiritual. Na verdade, encontra não, né? Deve ter suplicado acesso, porque o nível é muito diferente. Eles não tomam café no mesmo lugar, com certeza. Não é, ah, tava ali de bobeira, não. Mas, enfim, o que interessa pra gente é o conteúdo, né? Então, o que acontece? Aí ele vai perguntar a Judas uma série de coisas, e aí ele diz assim, hoje se trai o Cristo por muito menos. Eu traí por 30 moedas, mas hoje é por muito menos que se trai o Cristo. Então, respondendo, a gente tem aí, né, esse amplo aspecto de Judas ao Joãos, né, da compreensão do Cristo, né, falando ali do núcleo mais próximo. E aí a gente vai ter a relação dele com todo mundo, né, e a gente vai ver vários modelos de se relacionar com Cristo. O que eu aprendi foi o seguinte, e isso serve para mim hoje no movimento espírita. Se você tem algo a perder, você já traiu Cristo. Então, quando eu vejo um amigo espírita, um conhecido espírita, ou qualquer espírita, que tem um nome a zelar, eu digo, pronto, já está fora do jogo. Porque o nome se torna mais importante do que a coerência com Cristo. Que foi a questão dos fariseus. Eles não podiam perder a posição dele. O que é que o movimento espírita vai pensar de mim? Na hora que essa escala de prioridade inverteu, você já está fora, você já está adorando mamon e Deus está muito longe de você. Ou você se pôs muito longe de Deus. Então é algo muito sutil. Então a gente pode avaliar a nossa situação espiritual a partir dos acertos e erros daqueles que se relacionaram com Jesus. Né? Judas queria uma relação que desse com Cristo, que desse poder, status, mando, autoridade. Esse era o objetivo de Judas. Ele amava o Cristo. Amava tanto que teve uma consciência tão profunda que fez uma grande besteira. Né? Mas isso... O suicídio é sempre péssimo, inclusive nesse caso, mas denota um arrependimento. Claro que ele poderia ter se arrependido de outro jeito, mas aí, né, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas o fato é o seguinte, que o que ele queria era brilhar. Ele queria um palco, ele queria um tablado, ele queria um trono para ele, do lado do Cristo. Ele quis criar uma situação para que ele se promovesse socialmente, para que ele fosse vitrine, para que ele tivesse o grande público assistindo. Então, todas essas relações, elas nos trazem possibilidade de reflexão sobre a nossa relação com o Cristo. Né? A gente vê aí um trabalho do Cristo tudo sendo montado ao longo dos milênios, a gente só pensou algumas coisas. E cada uma dessas coisas tem uma riqueza aí quase inesgotável. Eu estiquei muito na resposta porque eu não estou esperando mais muitas perguntas, embora eu gostaria que elas aparecessem. Não entendendo nada mesmo.
O problema das respostas é que aparece mais um monte de perguntas, né? Fica mais complicado do que... E a responsabilidade aumenta. Mas obrigada. Por
nós todos. Nada, Sônia. Ok, gente, eu acho que já... Como é que está nosso tempo? São 9, né? A gente tem tempo ou não tem tempo? Eu estou perdido aqui no tempo. Alguém me ajude aí?
Teria mais 30 minutos.
30 minutos? Tá, então vamos lá. Se não tiver pergunta, eu vou aproveitar o tempo, mas eu gostaria de perguntas. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui, enquanto vocês pensam, sobre reis, o final, que eu não falei, né? Porque fora que cortou. E para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tem dois tempos na história do Antigo Testamento. Acho que abriu. Vamos lá. Bem, pronto, vamos lá. Tem dois templos, tá certo? Jesus é do segundo templo de Jerusalém. Antes teve um outro templo que foi destruído. O mais conhecido é o segundo templo. Mas hoje já começa a se estudar um pouco da tradição do primeiro templo. O que acontece? Muito do que o Cristo fala, às vezes está relacionado com o segundo templo e às vezes com o primeiro templo. Só para vocês entenderem a discussão, muita gente, inclusive o Herculano nesse ponto, ele acompanhou o que na época parecia certo. Era que João Evangelista tinha tido uma fortíssima influência grega. Porque João tem muitas coisas que não se encontrava na tradição judaica. Então o povo imaginou, não, isso aí ele pegou da Grécia. Hoje, com a descoberta da tradição do primeiro templo, que era mais antiga do que a civilização grega, se entende que, na verdade, João foi buscar na tradição judaica mais antiga do primeiro templo. Né? Só para, enfim, situar se alguém for estudar isso. E o que acontece? Dessa tradição, o objetivo do Messias é nos transformar em reis e sacerdotes. Pedro vai retomar esse tema. Então, o verdadeiro cristão, ele é um sacerdote. Não no sentido das formalidades, mas no sentido da missão reencarnatória, para usar a linguagem espírita. O nosso trabalho é sacerdotal, no sentido de apresentar a mensagem do Cristo. Claro que a palavra está muito distorcida e a gente tem que ter muito cuidado. Não é sair gritando na rua, não é ter que converter os outros, não é ter que fazer determinada cerimônia. Mas é ser um líder, um rei, né, que vai indicar o caminho de Deus. No fundo, a grande proposta é sermos imitadores do Cristo. Por isso que o senhor Allan Kardec, na primeira edição do Evangelho Segundo o Espiritismo, usou o termo imitação. A imitação do Evangelho. Não é, só que o problema é que imitação tem dois sentidos. Tem um negativo, né? Imitação barata, aquela coisa mal feita. Mas Kardec usa no sentido de seguir o exemplo. Colocar em prática o exemplo.
O Carlos, oi. Aquele livro do Thomas Kempf, lá, A Imitação do Cristo, é também nesse sentido ou não?
É nesse sentido, com certeza. Ah, porque essa questão da imitação... É a imitatio. Ah, deixa eu ver. É um dos conceitos centrais de Paulo, é um dos conceitos centrais de Santo Agostinho, tá certo? É um conceito importantíssimo em Aristóteles, inclusive, que é o quê? Nós aprendemos pela imitação. Tá certo? Tudo. Inclusive falar, né? Uma criança não aprende a falar fazendo outra coisa a não ser imitar. É só um exemplo. Mas nós imitamos também a postura e o desejo das pessoas que estão ao nosso redor. O autor que eu estou estudando para o mestrado, esse também é o conceito central dele, da imitação. Ou da mímese, que é como ele chama, o René Girard, que eu citei aqui uma vez já. E ele vai, enfim, principalmente a partir do Novo Testamento, desenvolver esse conceito e mostrar que existem dois tipos de imitação. Né? Uma imitação inferior e uma imitação superior. Ele vai chamar de uma imitação interna e uma imitação externa. Essa imitação inferior ou interna é a imitação que gera a rivalidade. Vou provar que eu sou melhor do que você. Eu vou conquistar e você não vai. Eu vou ter e você não vai ter. Esse é o tipo de imitação inferior. E existe o tipo de imitação exterior, que é onde você imita um modelo sem ter a pretensão de alcançá-lo. Então, não há competição. Né? Quando Paulo diz que imita o Cristo, ele não está competindo com o Cristo. Não há uma linha de Paulo que dê ideia disso. Ele está falando que o Cristo é o modelo dele. Ser modelo, né, é imitar. Fulano é o meu modelo. Eu sigo, né? Eu vejo, eu olho como referência. Então, nesse sentido, sim. E esse livro também, ele resgata esse conceito, que é um conceito que tem toda uma história a partir de Paulo. Paulo vai, na verdade, o Cristo vai usar esse conceito. Paulo vai desenvolver. Santo Agostinho ainda mais. E o autor que eu estou estudando, ele diz o seguinte, né, assim, a teoria dele para o século XX é totalmente revolucionária, é totalmente inovador, é totalmente, como é que eu digo, ela resgata uma compreensão da vida que estava perdida. E aí ele vai dar uma entrevista e dizer o seguinte, olha, eu não trouxe nada de novo, eu só coloquei o que eu aprendi com Paulo e com Santo Agostinho aqui em uma linguagem da literatura e da antropologia contemporânea atual. Mas assim, a maior parte do que eu digo tá lá, já está lá em Paulo e Santo Agostinho. Né? Eu desenvolvi a ideia deles a partir das pesquisas que a gente tem hoje. E esse conceito de imitação ou de mímese, né? Porque imitação é o imitatio, que é latim, e o mímese é de origem grega. Mas, essencialmente, é a mesma coisa. Então, quando aqui ele fala que nós deveremos ser reis e sacerdotes, ora, quem é rei e sacerdote? É o Cristo. Mas nós também temos que ser. Não no sentido de competir com o Cristo, mas no sentido de tê-lo como guia e modelo. É ele que diz como é o padrão. A gente vai buscar nele o padrão necessário. Vocês veem que eu só li um pequeno trecho do Apocalipse, né? João já fez tudo isso. Vamos lá. Perguntas? Comentários? Reclamações? Depois que o nosso estudo fechar, eu não aceito perguntas nem reclamações.
Fala um pouco mais sobre a imitação positiva.
Tá, imitação positiva. A imitação positiva, ela ocorre primeiro, quando não há concorrência. Por exemplo, eu vou dar a negativa e vou dar a positiva. A negativa. Os apóstolos estão brigando para ver quem vai ser o maior depois que Jesus partir. Que tipo de imitação é essa? Negativa. Eles estão rivalizando. Uma imitação positiva. Jesus diz, eu não falo nada de mim. Eu falo a vontade de Deus. Ele não está concorrendo com Deus. Então, a imitação positiva é a imitação dos grandes artistas. Por exemplo, hoje acabou tudo, né? Mas, enfim, antes, os grandes artistas, como é que eles aprendiam a pintar? Pintando o quadro dos outros grandes artistas. Literalmente imitando. Até aprender e até poder fazer com alguma coisa específica. Mas o objetivo não era superar. É muito raro a gente ver um grande artista. Mesmo quando ele supera, o sentido dele ser esse. Beethoven, né, enfim, aí é a opinião, mas enfim, talvez tão grande ou maior do que Bach, sempre reconheceu Bach como grandioso. Não é uma relação de eu vou provar que eu sou melhor do que você. Deixa eu pegar um exemplo bem terreno. O Barão do Rio Branco, né, o espírito missionário que organizou todas as nossas fronteiras, praticamente todas, colocou o Brasil numa posição muito boa e conseguiu uma coisa única no mundo, né? Quer dizer, a gente discutiu as fronteiras e não criou nenhum inimigo. Nenhum país grande conseguiu isso. Ok. Ele recebeu o título de barão, depois ia receber o título de visconde, que seria um título a mais, se eu não troquei a ordem. O pai dele tinha esse título a mais. Aí ele não aceita, ele disse, não, eu não posso me igualar a meu pai. Olha que bonito. Né? Se a intenção é de respeito. Então, a imitação positiva é uma imitação que não gera rivalidade. Se eu olho para Kardec, para um Leon Denis, para um Caibar, para um Eurípides, disse, eu gostaria de ser assim e vou tentar ter um estilo de vida assim, no intuito de eu me melhorar, de eu admirar, e não no sentido de que eu vou provar que eu vou me tornar melhor do que ele, isso é uma imitação positiva. A gente pode fazer isso com indivíduos e pode fazer isso com características específicas. Por exemplo, uma coisa que eu admiro, o Leon Denis, o jeito que ele escreve. Para mim é uma referência, algo fantástico. Uma coisa que eu admiro em Kardec, a lucidez com que ele escreve, a clareza com que ele escreve. E ele não perde a mão, assim, você lê 10 anos de texto, ele levando bomba, ataque, traição, confusão em centro espírita, não sei o quê. E ele não perde a paciência, o texto dele é todo equilibrado. Quando ele estava escrevendo aquilo ali, ele estava dormindo 4 horas por noite, com problema de saúde e sendo caluniado em boa metade do mundo. E você vê e diz, nossa, como é que ele manteve essa coerência dos textos? Você pega um, pega outro, pega um mês antes, pega um mês depois, pega um ano depois, e o sujeito está lá num padrão de equilíbrio. Então são coisas que a gente pode admirar no sentido de um dia eu quero ter isso. Um dia eu quero ter essa lucidez, um dia eu quero ter essa qualidade artística, um dia eu quero ter essa paciência. Porque nós fatalmente imitamos, claro. Quanto mais estúpido, mais o indivíduo acha que é original, né? Basta olhar aí na internet, né? Os originais. Se a gente entende que a nossa estrutura de aprendizado, inclusive do que a gente deseja, é por imitação, nós vamos buscar exemplos superiores. O que é que o mal fez com a nossa educação? Acabou com os heróis verdadeiros. Tem uma frase de um comunista, do Bertolt Brecht, que diz o seguinte, olha que coisa perversa para quem entende isso. Triste da nação que precisa de heróis. Claro, se a gente não tiver grandes heróis, nós teremos heróis inferiores. Se a gente quer entender um pouco de onde nós chegamos, onde chegamos, foi com a destruição dos nossos heróis. Então, nós, e principalmente a adolescência e a primeira juventude, mas aí depois o estrago está feito, a pessoa continua perturbada para o resto da vida, não tem modelos saudáveis. O modelo é artista da época, né, que faz aí esses clipes que, para quem é um pouco da velha guarda, é pornografia. Esses são os modelos. Mas cadê os bons modelos? Foram todos enterrados. Ora, você, só para concluir, você falar, por exemplo, de Dom Pedro II, hoje está começando a mudar um pouquinho. Um dos grandes gênios da humanidade, o cara falava 23 línguas, inclusive língua morta. Quem primeiro traduziu tragédia grega do original para o Brasil foi ele. Ele estruturou esse país de ponta a cabeça. Assumiu o reinado com 15 anos, na pior época da história de todo o Brasil. Se você acha que hoje está feio, é que você não viu o que aconteceu quando esse menino assumiu. Todos os problemas juntos, todos. Libertou os escravos sem precisar de uma guerra civil. Culto, respeitado, considerado o maior democrata das Américas, apesar de ser o rei. Respeitado no mundo todo, ele vivia sendo chamado para as disputas internacionais de grandes potências, porque todo mundo confiava nele. Sica respondia com os maiores sábios da época. Ninguém pode admirar ele, está fora de moda. Que coisa chata. Só um exemplo, a gente tem outros. Então, nos falta hoje referências para que a gente admire e aprenda com elas, porque admirar significa você estudar aquela personalidade e você ver o que é que ela tem e que você quer ter igual, não é igual no sentido de, ah, eu vou ser igual, não, né? A lucidez, aumentar a minha lucidez, aumentar a paciência, aumentar a disciplina, aumentar o que você admira. Então nós, hoje, perdemos as nossas referências. E aí a gente vai buscar, porque a gente, aquela história, nós não somos humanos se nós não imitarmos. Nós não, o ser humano não consegue não imitar. Isso é um dado que a gente tem. A grande questão é quem nós imitamos? Quem nós imitamos? Quem são os nossos modelos? Porque, consciente ou não, todos nós temos. Se tornar adulto e maduro significa eu agora vou escolher os meus modelos. O que é que eu admiro em fulano? O que é que eu admiro em Beltrano? O que é que eu gostaria de ter? Como é que eu faço para chegar lá? Como eu faço para desenvolver essa virtude, essa coragem, essa lucidez, essa inteligência? Como? Qual é o processo? Como é que ele conseguiu? Então, a imitação positiva continua sendo e vai continuar sempre sendo a base da educação. Quando a gente tira as influências saudáveis, aí pega o que tem, né? Aquela história. A criança tem que aprender a falar. Se você fala ruim, ela vai aprender ruim. Mas ela tem que aprender, ela não vai dizer assim, não, acho que essa linguagem não está muito adequada, vou deixar para aprender a falar para daqui a 10 anos. Não, não vai rolar, ela vai aprender daquele jeito. Mas nós somos do mesmo jeito, nosso instinto de imitação, ele não vai deixar de operar. Resta-nos no saber a quem nós vamos direcionar, né, o título de nossas referências. O que era para ser ofertado na primeira, a partir da reencarnação da primeira infância e daí por diante, culturalmente nos foi negado. Né? Quando eu descubro um desses grandes da cultura brasileira, eu fico assustado, eu digo, esconder, né? E às vezes eu não ouvi falar e às vezes eu tinha desprezo. Eu digo, mas como é que eu desprezava um sujeito grande desse? Né? Nós temos figuras extraordinárias, principalmente no Império. Eu não sei o que aconteceu ali, mas Deus caprichou. Porque, assim, você pega a biografia desse povo, você fica assustado, assim, da grandeza dessas pessoas. Gente, todos os políticos do Império foram extremamente honestos, a maioria morreu pobre. O pai do Barão do Rio Branco, o Visconde do Rio Branco, quando ele morreu, o Barão, que era mais famoso que o Rio Branco, depois o Rio Branco ficou mais famoso, quando o pai dele morreu, ele teve que vender a biblioteca para poder bancar o enterro. Pra você ter ideia. E o cara ocupou a vida toda um dos mais importantes cargos da monarquia durante décadas. Proporcionalmente, ele era muito mais poderoso que qualquer ministro hoje. O cara teve que vender os livros para pagar o enterro. Aí você olha e diz, meu Deus, isso existiu? Então tem esperança. Então, se isso aconteceu aqui, então temos chance ainda, né? Ficou uma vibraçãozinha aí pra gente, vamos alimentar isso. Então, a imitação positiva foi, é e continuará sempre sendo a base da nossa educação. Qual o problema hoje do espiritismo? Nós não temos referência. A gente fez igual, a gente fez o que todo mundo está fazendo. Vamos ser originais como as amebas. Aí joga tudo fora. Aí o Antigo Testamento não serve, aí o Novo também não serve, aí fulano não serve, aí já caluniaram todos os seguidores de Kardec, já caluniaram Bezerra de Menezes, quer dizer, vai me imitar quem é você? Quer dizer, claro que a maioria não nota a desgraça que está fazendo, mas quem entende um pouco do conceito da imitação e da proposta do Cristo... Vê que a desgraça é grande, quer dizer, você fica tentando entender por que é que pessoas ocupam horas e horas para levantar calúnias contra Bezerra de Menezes. É para destruir alguém que é referência. Às vezes não se dão conta. Essa cultura de destruir quem presta. Não estou dizendo que Bezerra de Menezes foi perfeito, não, que ele não era o Cristo. Né? Não conheço erros dele, mas deve ter tido. Mas assim, com certeza o saldo é muito positivo. Outro que morreu pobre. Aí tinha aí alguém aí pesquisando que ia provar que era mentira, que Bezerra de Menezes morreu rico. Aí, nessa época, eu ainda perdia tempo. Aí eu me dei o trabalho, fiz uma pesquisa nos jornais da época e mandei e-mail mostrando. Eu digo, olha, depois que ele morreu, teve dezenas de saraus, campanhas para arrecadar dinheiro para a família não morrer de fome. Você acha que no Rio de Janeiro, uma sociedade desse tamanho, se a viúva fosse rico, todo mundo ia apoiar esse tipo de iniciativa? Então, assim, a gente precisa urgentemente da imitação positiva, de ter referência. Eu digo a gente, eu acredito que vocês, e a cultura brasileira e o movimento espírita. Parece que ninguém presta mais, assim, como é isso? Como é que a gente cresce destruindo todo o passado? Então, entre você fazer uma reflexão crítica e ver erros e acertos e você simplesmente destruir a pessoa, gente, eu vi isso tantas vezes. E é com um grau de leviandade em nome da ciência assustador, assustador. Escreve um artigo sem a menor qualificação, escreve livro sem a menor qualificação e sai detonando tudo. Santo Agostinho já foi já tem obra publicada para destruir Santo Agostinho, que calunia Santo Agostinho, tem obra caluniosa contra Bezerra. Você fica assim, diz, meu Deus do céu. Só, e assim, são críticas absolutamente infundadas. Então, a imitação positiva é a gente ter todas essas referências, e nós espíritas, a gente tem fluido, a gente pode conversar com esses espíritos. Deus permite. Nós podemos orar por um apóstolo que sintoniza, que a gente se sensibiliza mais. A gente pode orar por um grande artista, por um grande gênio, por um grande mártir, dizer assim, olha, tua vida me sensibilizou tanto, me ajuda. Eles ficam felizes com isso. Quem é o professor que, sendo solicitado por um aluno, aprendiz não fica feliz se a solicitação for sincera, meu Deus? Se a gente, sendo inferior, tem isso, imagina o espírito superior. Kardec prova isso na Revista Espírita. O espírito superior diz, eu fiquei feliz porque você lembrou de mim, vim aqui conversar. Tá lá, Kardec publicou isso para quê? Não foi para vender livro e ganhar dinheiro. É para nos ensinar. Então, nós podemos, Aníbal, conseguir profundas conexões. A gente não usa o fluido cósmico, a gente não usa o nosso recurso. Aí chega do lado de lá, ninguém ajudou. Você pediu para quem? Não tem um registro aqui. Ah, você queria que o Espírito Superior deixasse tudo que está fazendo para ele ajudar sem você se dar o trabalho nem de pedir? É assim que funciona? Então, nós podemos nos vincular para qualquer espírito. Se a intenção for sincera, em algum nível nós teremos acesso a ele, nem que seja a gente sair do corpo e assistir a vida dele. Conversar com o discípulo dele e, eventualmente, dar um abraço nele. É possível, o que Kardec diz toda hora, é possível. Então, são coisas que juntam. A gente entendeu o que é vida fora do corpo, entendeu o que é mediunidade, entendeu o que é magnetismo, e dizer assim, poxa, dá. Eu não preciso nem ser espírita. Precisa ter sido um vulto do espiritismo. Qualquer espírito elevado. Ah, eu gosto tanto de Antônio de Pádua, de Santo Antônio de Pádua. Eu quero ler, eu vou ler sobre ele, eu vou meditar sobre ele, eu vou orar para ele. Eu vou criar um vínculo energético com ele, porque ele pode estar num planeta aí de outra galáxia. Ele vai captar. Porque o fluido vai levar do mesmo jeito como diz Kardec. Você joga uma pedrinha, a onda leva. Né? Você move a água e a onda vai. Então nós temos exemplos históricos de hoje, do cristianismo. Nós temos pessoas que nós podemos localizar hoje como exemplo e precisamos nos vincular a isso, porque isso vai gerar uma... Aí, mais uma vez, o magnetismo vai gerar uma alimentação energética. Na hora que a nossa busca se intensifica, esse espírito capta e ele começa a mandar para a gente a energia que a gente precisa. A maioria das coisas significativas que a gente não dá conta de fazer só. Mas se a gente se vincula a um espírito que tem esse poder, ele pode nos ajudar, né? Você quer mover a pedra, não consegue. De repente você recebe uma carga a mais, aí você empurra. Algumas doutrinas chamam isso de graça divina, de misericórdia. Chama como quiser. Você conseguiu superar um vício. Você conseguiu superar uma barreira. Você conseguiu superar um sentimento ruim. Você conseguiu superar uma situação. Porque você foi capaz de admirar alguém e sintonizar alguém com admiração. Né? Talvez a palavra imitação esteja desgastada, mas no fundo é uma admiração honesta. Né? A pessoa até brinca, né? Se a imitação é a admiração mais sincera. Mas é isso mesmo. Né? Então, essa admiração sincera lhe vincula magneticamente essas realidades. e aí potencializa o que você quer. Então, em vez de estar imitando aí a artista não sei de onde, a moda não sei de onde, você vai imitar a Joana Dark. Como é que essa menina teve tanta coragem? Bem que ela podia me ajudar aqui, eu estou numa situação difícil, estou numa guerra. E evoca, e chama, e pede. E, ah, mas ela vai vir? Ela vir conversar com você é só um ponto na história. O principal é o seu vínculo energético com ela, que pode ser até de 24 horas por dia, vai mudar a tua vida. Então é importante a gente ver espíritos que tiveram situações que se assemelham à nossa. Espíritos superiores. E entender como eles fizeram e pedir ajuda. Disse, olha, eu sei que você sabe como é que sai desse buraco aqui, porque você já teve. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Você sabe lidar com esse tipo de situação. Porque mesmo espírito superior não é espírito puro. O espírito superior tem situação que ele não tem tanta experiência. Então, nada melhor do que alguém que tenha a ver com isso. Ok?
Ô, Carlos, acho que a gente pega a nossa imperfeição meio que como zona de conforto, né, para não chegar a esse discernimento, né, dessa comunicação, para essa imitação verdadeira, né? A gente fica nessa zona de conforto de imperfeição como se a gente não tivesse essa capacidade. Eu acho que o grupo espírita, ele meio que faz isso com a gente, né? Como a gente fosse muito pequeno para alcançar esse tipo de ideia e pensamento. E a gente precisa mudar isso, né? Kardec é o maior exemplo disso. Mas eu sinto que é isso, a gente fica nessa zona de conforto, de imperfeição, e não quer dar um passo a mais, né, para chegar a isso.
É exatamente, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se associa para se enganar uns aos outros. Né? Então, assim, se eu estou num lugar que eu vejo que não me ajuda a crescer, eu que me proteja e avalie se eu quero continuar lá e por quanto tempo. Outro dia tinha uma pessoa falando aí de um grupo, acho que nem espírita era, que vinha, que era as coisas esquisitas, que dizia que recebia mensagem 3-4 vezes por semana de Francisco de Assis, não sei o que e tal, e só comentando. Aí eu comentei assim, o que eu falei, eu digo, olha, as pessoas se associam para se enganar umas às outras. É um ato de revolta. A gente se fecha aqui, faz de conta que está tudo bem e que se explode o mundo, só que depois se explode a gente, óbvio. Né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente trazer para nós a nossa responsabilidade. Se o grupo que eu estou está me puxando para baixo, eu tenho que me perguntar, cada caso é um caso. Há algum imperativo que eu tenha que ficar aí? Aí é uma pergunta de consciência. Porque às vezes a gente adora estar preso, dizer que quer sair, mas adora estar preso. Ah, porque eu não posso sair. Você diz, mas por quê? Assim, tem alguma situação delicada, né? Às vezes a pessoa diz, não, porque meu esposo está lá, se eu sair vai acabar com o casamento, aí tudo bem, sei lá, é outra realidade. Mas às vezes não tem nada, né, extremamente delicado. E aí a gente continua 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vivendo o quê? A imitação inferior, competindo uns com os outros. Porque assim, ou a gente tem a imitação superior, ou tem a inferior. Ou a gente tem admiração por quem é grande, ou a gente rivaliza com quem é pequeno igual a gente. Não tem outro caminho. Como diria Aristóteles, o ser humano é o animal que mais imita. Então, algum tipo de imitação vai ter. Então, eu posso ficar num grupo disputando. Agora eu ganho, fulano errou. Tu viu como é que foi aquela comunicação? Tu soube daquilo, aí tua vida acaba e tu continua atrasado como sempre foi. Mas a gente pode dizer assim, não, eu vou me vincular com quem eu admiro, com quem merece minha admiração. E aí a gente transforma o nosso psiquismo, claro, tem, como disse Bezerra, né, tem um deserto para atravessar. Né? Tem um sentimento de solidão, por quê? Porque o ódio ainda nos alimenta, essa é a verdade. Porque essas rivalidades, o nome certo disso é simplesmente ódio. Ah, eu vou mostrar para ela. Ah, tu viu o que aconteceu? Bem feito. Ódio. O nome disso é ódio. E o ódio ainda nos alimenta. Então, a gente tem que se tratar. E o primeiro passo é o quê? É a crise de abstinência. Ah, mas faz uma falta? Faz. Ódio vicia. Ódio vicia. Nós estamos tudo aqui presos. Por quê? Então, é realmente um processo de recuperação de vício. Odiar menos. Não vamos querer amar todo mundo, não, que dá errado. Vamos odiar menos? Vamos odiar menos? Vamos evitar situações que alimentam o ódio em nós e vamos ampliar situações que alimentam o amor? É, vamos assistir a vida de um Vicente de Paulo, de um Agostinho. Santo Agostinho errou muito, gente. A vida de Santo Agostinho, quem sabe um dia... Ele errou muito, ele enfiou o pé na jaca. Mas foi um dos maiores seres que já pisou nesse planeta. Então dá, tem solução. Tem solução. Então, basta saber. A questão da imitação, resumidamente, é a seguinte. A quem eu me vinculo principalmente? E aí um alerta, já que estamos lendo um texto do Apocalipse. O que é que vai acontecer no Apocalipse? Tempestades, ondas, vórtices poderosíssimos de energia. Se você está vinculado a esse padrão de disputa inferior, ninguém vai te classificar, não. Tu já está preso. Tu vai para esse lado. Se você está entre aqueles que está vinculado a padrões superiores, apesar das imperfeições, você já está no grupo que deu certo. Por isso que no final do Apocalipse, João vai dizer, só restou bons e maus, justos e injustos. Porque seja pelo vínculo do ódio, seja pelo vínculo do amor, nós estaremos ligados a determinado grupo. O nosso desafio é conseguir mudando o vínculo de ódio, de disputa, de mesquinharia que todos nós temos e ampliando os nossos vínculos de amor. Em vez de estar falando mal do outro, fala da vida de Vicente de Paulo. Assiste o filme Monsenhor, né, é Vicente. Vai ler a vida de Antônio de Pádua. Vai ler a vida de Paulo. Vai, né, vai falar, sei lá, de Allan Kardec. Vai falar de Gandhi, vai falar, sabe? Em vez de estar falando do vizinho, né, do barulho do vizinho, fala de Gandhi. Nossa, Gandhi sofreu aqui essa situação, olha como é que ele teve aqui uma tirada inteligente. São vínculos. Isso é vínculo magnético. Por isso que a gente tem que entender magnetismo. Você está criando vínculo com esse espírito e com os amigos dele. Em vez de estar criando vínculo com fofoquinha, com briguinha, com disputa, porque falou isso de mim, falou isso, bem feito que aconteceu, okay? Tá, a gente vai ter um pouco disso, vai, porque somos inferiores, mas que seja o mínimo possível. Que quando a gente for ver o filme da nossa vida, né, 70%, 80% esteja assim, não, estava preocupado com isso, eu estava ocupando meu tempo com isso, eu estava trabalhando em prol disso. Né? Essa é a ideia, essa é a ideia. Por isso é importante a gente resgatar, né, as pesquisas que já começaram aqui, esses espíritos, quem foram, porque tudo isso, o espírito responsável pelo módulo Anjo Guardião, não sei quem fez aqui, a Patrícia, que é meu anjo da guarda. E na aula de Ismael, acho que está lá na mensagem, eu não lembro se ela falou fora ou na mensagem, mas ela falou da importância de nós apresentarmos Ismael para o Brasil. Por quê? Para que as pessoas criem vínculo com ele. Para que quem sentisse, eu posso olhar para ele e dizer assim, nossa, você foi uma criança abandonada. Porque o Ismael teve tudo e não teve nada. Berço esplêndido e vida miserável. Foi o Ismael, ele teve que lidar com essa contradição extrema. Filho de Abraão, era o herdeiro, depois ele perde tudo e vira um ninguém. Como é que ele lidou com essas perdas? Como é que ele lidou com esses conflitos? Ele viveu tudo isso. Ele, criança, e a mãe dele foi botada para fora de casa, digamos assim, da aldeia, e ia morrer de sede no deserto. Como é que ele lidou com isso? Já pensou o tanto de impulso de inveja que não surgiu, ele teve que lidar? Vendo o irmão grande, disse, poxa, mas era tudo meu antes desse cara nascer. em tese, juridicamente, era para ser dele, porque ele foi o primogênito. Como é que lida com tudo isso? Como a gente lida com essas perdas extraordinárias? É só um ponto. Então, quando a gente se vincula a esses modelos, quando a gente começa a imitar, quando a gente começa, pelo menos, a se questionar, como é que será que lidou com tudo isso? Se eu me sinto abandonado totalmente na minha família, em alguma medida como ele, aí não é se comparar, porque né, quem sofreu, não é isso, mas assim, eu tenho um pouco disso na minha experiência. Mas, nossa, ele cresceu. Que tal eu pedir a ajuda dele? Ah, mas ele está ocupado. Mas ele arranja um tempinho, que ele está a serviço do Cristo, sempre dá-se um jeito. Será que eu não posso conhecer mais a vida dele no mundo espiritual, mesmo que eu não lembre, ou que eu só lembre trechos quando acordar? Será que eu não posso orar por ele? Será que eu não posso pedir a Deus a compreensão que foi dada a ele? Assim, você vê a riqueza que a gente tem na mão. Mas aí a gente tem que querer usar. Pelo menos a gente está vendo agora. Triste a gente desencarnar reclamando e alguém disse, olha o tanto que tinha aqui à tua disposição. Ok, gente, alguma última questão para encerrarmos? Não, né? Já está na hora. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa prece. Peço que todos aí se concentrem. Abrir espaço para o nosso coordenador ou a quem ele tenha convidado, né? Para a gente fazer o nosso encerramento. Vamos elevar os pensamentos em paz, em confiança, pedindo que Deus nos envolva a todos em uma corrente de paz, de tranquilidade, de felicidade espiritual. Paz e alegria aos vossos corações. Estamos unidos. Somos uma só equipe, encarnados e desencarnados. Hoje, particularmente, congregamos aqui os vossos anjos guardiões e solicitamos nesse instante que eles vos abracem e a vocês que abram os corações para receber essas energias poderosas de afeto, de carinho e de amor. Espíritos que se apresentam como mães generosas. Anjos guardiões que se apresentam como guerreiros austeros. Todos aqui estão. E em nome deles, posso afirmar com convicção pelo que vejo nesse instante. Eles vos amam. Um amor que atravessa todas as fronteiras do tempo. Um amor que persiste a todos os erros. Um amor que é capaz de curar as feridas mais dolorosas de vosso ser. Estejamos juntos. Eles serão a vossa ponte para o nosso trabalho. E junto, em grupo, vinculado espiritualmente, iremos trabalhar para o Cristo. O nosso empenho em produzir consciências e conhecimento apenas se inicia com vocês. Serão anos de labuta, serão muitas horas de reflexão, serão muitos séculos de alegria para todos os corações que quiserem se dedicar à obra do Cordeiro de Deus. Diante de todos nós, um horizonte belíssimo se apresenta. Poderemos estar vinculados àqueles que, humildes e submissos ao verdadeiro rei deste mundo, poderão um dia afirmar: Ave Cristo, Nosso amado Senhor, tu não esqueceste de nós, ovelhas perdidas e rebeldes, escondidas na noite escura, na mata fechada. Tu atravessaste, tu abriste as clareiras necessárias para nos resgatar em tuas mãos divinas. Estejamos juntos, irmãos. Estejamos juntos, irmãs, porque unidos seremos fortes e capazes de vencer as trevas que nos afastam da luz mais poderosa do Cristo. E a partir daí, só Deus o sabe, o quanto de alegria o Mestre despejará em nossos corações. Paz de vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutel.
Assim seja.
Todo mundo bem, gente? Todo mundo está bem?
Sim.
Pessoal, tem uma semana de paz, né? Vamos continuar orando aí pelo nosso país. Estamos num momento feliz, mas também num momento que exige prece, equilíbrio, né? Com certeza há uma profecia para a nossa pátria, os espíritos encarregados de cumpri-la estão atentos ao que está acontecendo, né? Enfim, foi compartilhada a profecia de Dom Bosco com vocês, e existem outras. O fato é que nós estamos iniciando uma etapa e vamos iniciar uma etapa muito maior. Então eu peço a vocês que orem pelo grupo. Né? A gente ainda não está organizando os nomes, mas já a gente vai fazer. Mas já vamos começar. Vamos orar pelo grupo, vamos mentalizar. Se não souber o nome, né, imagina um ou outro, pela fisionomia e pelo grupo como um todo. Isso vai criar um elo fundamental para o trabalho que a gente vai iniciar já, né? Poucos encontros. E eu tenho certeza que cada um vai poder contribuir muito para que isso dê certo. Então, muito obrigado. Desculpe alguma coisa que eu tenha falado e que tenha saído torto, mas a ideia é acertar. Alguém ia falar?
Não, só agradecer pela noite que nós tivemos aqui. De aprendizado. Boa noite a todos, boa semana para todos vocês aí.
Boa noite.
Ótima semana para todos.
Boa noite a todos.
Boa noite.